Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, campanha Fevereiro Roxo. A entrevista será com o médico Rafael Soares, ele é especialista em dermatologia pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Dermatologia. Seja muito bem-vindo, doutor Rafael, ao Fique por Dentro e à Rádio Transmundial.
Bom dia, Fábio, bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês hoje de manhã para falar sobre esse tema aí tão importante.
É verdade, um tema muito importante, é um prazer recebê-lo aqui. Eu queria que você começasse, então, contando para o nosso ouvinte qual é a importância da campanha Fevereiro Roxo.
A importância é fundamental, porque, na verdade, a grande maior parte das pessoas tem pouco conhecimento sobre a doença lúpus, né? E as pessoas que têm algum conhecimento ou algum conhecido que tem a doença têm uma impressão que é uma doença extremamente grave, que é quase uma sentença de morte, né? E isso não é uma verdade. O lúpus é uma doença que hoje em dia tem um espectro de tratamento muito bom, as pessoas conseguem viver muito bem com a doença desde que façam um acompanhamento correto. Então, ter um mês de conscientização para que as pessoas conheçam a doença e saibam as opções que elas têm como tratamento e quais médicos procurar é fundamental.
Bom dia, doutor Rafael, é a Michelle agora. Então, explica para a gente o que é o lúpus e quais são as suas principais causas.
Bom dia, Michelle. Então, o lúpus é uma doença que a gente chama de autoimune, né? Então, o corpo da pessoa desenvolve anticorpos contra coisas do próprio corpo. É uma doença que a gente chama de multissistêmica, ela comete praticamente todos os órgãos do nosso corpo, sendo que os três órgãos mais acometidos são a pele, os rins e as articulações. O lúpus é uma doença que a gente não tem ainda o conhecimento completo do que causa, mas muitas vezes a gente tem algum tipo de hereditariedade, então algum familiar tem algo parecido ou tem lúpus mesmo, e isso acontece entre 10% e 20% das vezes. É uma doença que, de uma maneira geral, tem polos muito diferentes. Então, a gente tem pessoas que só têm acometimento cutâneo, e a gente chama isso de lúpus cutâneo, que seria, digamos, o polo mais benigno da doença, o polo mais leve, aquele que a pessoa vai precisar de cuidados menores para ficar bem. E tem o polo mais grave da doença, lá do outro lado de todo um espectro com milhões de manifestações diferentes, que é o lúpus eritematoso sistêmico, que acomete, então, o corpo todo, levando a pessoa a uma debilitação um pouco maior. Não tem, assim, como eu falei, uma causa específica? Não tem. A gente não tem uma causa específica. A gente tem gatilhos para pessoas que têm essa predisposição a desenvolver anticorpos contra coisas do próprio corpo. E a gente acaba diagnosticando a doença buscando esse tipo de manifestação, né?
Eu estava olhando algumas fotos aqui na internet de lúpus, né? E eu acredito que as pessoas confundem também bastante, né? Porque se a pessoa tiver só o sintoma da pele, né? Que tiver essa mudança na pele dela no início, ela se confunde com outras coisas também, né, doutor?
Sim, com certeza, né? Não é a lesão de pele de lúpus vista por um especialista, ela é típica. Ela dificilmente vai gerar grandes dúvidas. Ainda assim, tem lá duas ou três outras doenças que podem parecer. Mas, para a população em geral, né, para as pessoas leigas, parece qualquer coisa, né? Porque ela é vermelha, ela surge normalmente depois de uma exposição solar, ela pode ter um pouco de descamação. Então, a pessoa olha no espelho e pode pensar que é uma alergia. Ela pode pensar que é uma irritação, ela pode pensar que foi um creme hidratante que usou, que deu uma reação, ou um creme noturno, alguma coisa assim, e acaba negligenciando essa manifestação e deixando de ter um diagnóstico mais precoce do que poderia, né?
Bom, agora em relação ao diagnóstico, é uma doença de diagnóstico difícil, doutor? Como funciona?
Sim, de certa forma não é fácil o diagnóstico do lúpus. Se a gente pensar na forma cutânea, né, essa forma mais fácil, o diagnóstico normalmente ele é feito através de uma biópsia, Então a gente tira um fragmento de pele, manda analisar no laboratório, e aí o lúpus tem achados específicos, aí não gera dúvida alguma. A dificuldade fica entre a pessoa olhar no espelho, reconhecer que precisa de um atendimento médico e buscar o médico que vai reconhecer e fazer essa biópsia. Já quando a gente fala de lúpus sistêmico, a gente tem critérios diagnósticos específicos. Classicamente, até 2012, a gente usava critérios diagnósticos de uma lista que tinham 11 critérios diferentes, e a gente pesquisava esses 11 critérios em cada pessoa, com exames laboratoriais, com exames de imagem, exames clínicos, biópsias e tudo mais. E a pessoa que tivesse quatro desses critérios positivos tinha lúpus sistêmico. A partir de 2012, a gente mudou um pouquinho os critérios para 17 critérios diferentes, divididos em dois grupos diferentes, sendo que a pessoa tem que ter pelo menos três critérios do grupo clínico e tem que ter quatro critérios do mesmo jeito que antes. Então, o diagnóstico ele é complexo para a parte sistêmica, né, para o lúpus mais grave, digamos assim. Porque em algum momento da evolução da doença, a pessoa precisa ter pelo menos quatro manifestações específicas do lúpus ao mesmo tempo. Senão, é muito complicado de dizer que a pessoa tenha esse diagnóstico. E é lógico que a gente tem aí dentro desse raciocínio de pegar uma pessoa num consultório médico e pensar em dar o diagnóstico, a gente tem que usar uma ferramenta que é a estatística. E na estatística, a gente vai ter grupos de maior risco. Então, por exemplo, a população negra, ela tem pelo menos quatro vezes maior incidência de lúpus que a população branca. As mulheres são 9 vezes mais acometidas que homens. Então, se a gente tem uma pessoa com uma lesão que pode ser lúpus no consultório médico e é uma mulher que tem um fototipo, né, um tom de pele mais alto, a chance de ser lúpus se torna maior, então faz sentido fazer uma investigação maior. Isso não quer dizer que, se for um homem branco, não seja, né? Eu tenho vários pacientes, homens brancos, que têm. Mas é uma questão estatística, né? Para não ficar pedindo exames à toa, não ficar investigando pessoas à toa, que vai gerar um estresse. Uma vez que eu diga para alguém que ela pode ter lúpus, essa pessoa vai para o Google, vai olhar, vai procurar, vai ler as informações e muitas vezes vai ficar preocupada, vai gerar um estresse, vai gerar um problema social para essa pessoa desnecessariamente.
É, esse doutor Google, né, como as pessoas falam, é um perigo, né, doutor? A gente tem que tomar cuidado mesmo. Mas você falou sobre estatística. Eu queria que você comentasse sobre a incidência no Brasil do lúpus.
A incidência no Brasil do lúpus, ela é muito semelhante à incidência europeia e à incidência nos Estados Unidos. A incidência geral é que se fala do número de diagnósticos, um número bem quebrado, né? É que eu dei aula há muitos anos, então o número está na minha cabeça. O número é de 2,7 pessoas acometidas para cada 100 mil habitantes. Essa é a estatística que a gente tem geral de lúpus no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Varia pouca coisa, quando a gente fala do continente europeu inteiro. Mas quando a gente pega assim, populações semelhantes com a brasileira, a estatística basicamente é essa. É considerada uma doença, dentro das doenças, né, quando a gente fala medicamente, né, é considerada uma doença de incidência moderada. Ela não é uma doença rara, não. 2,7 para 100 mil habitantes é uma doença a ser considerada quase frequente.
Olha só que interessante. Agora, sobre os fatores de risco. Eu não sei se isso é fato ou mito. Tomar anticoncepcional pode ser um fator de risco para se adquirir o lúpus?
Então, sim e não, né? Sim e não. A resposta é um pouquinho mais complexa que isso. Como eu falei antes, o lúpus ele é uma doença autoimune e existe uma predisposição genética a se desenvolver isso. Então, não é todo mundo que vai ter alguma coisa na sua vida que vai desencadear o lúpus, mas quem tem uma predisposição no seu gene está lá escrito que se alguma sequência de fatores acontecer, essa pessoa pode desenvolver o lúpus. Quando a gente analisa as estatísticas que eu falei antes, de 9 vezes mais mulheres acometidas do que homens, A gente não pode negligenciar que existe uma diferença absurda de proporção de hormônios em homens e mulheres, né? E quando a gente fala de pílulas anticoncepcionais, a gente fala de hormônios femininos. Esses hormônios femininos, eles sim podem ser gatilho de lúpus, mas não causa. Então, aquela pessoa que tem uma predisposição genética e começa a tomar anticoncepcional, ela pode desencadear sim o lúpus. Mas é muito complicado de a gente ir lá e tratar o anticoncepcional como vilão. Porque a grande maior parte dos diagnósticos de lúpus acontece entre 20 e 40 anos de idade, que é uma idade onde as mulheres usam mais anticoncepcional, né? As mulheres começam a ter relacionamentos mais sérios, mais duradouros, às vezes casam, ficam noivas e não querem engravidar. Então, o uso do anticoncepcional passa a ser uma realidade mais frequente. E a gente tem a incidência do lúpus justamente nessa faixa etária. Então, eu não consigo te dizer, e a ciência não consegue dizer, que foi exatamente o anticoncepcional que foi o gatilho, porque pode ter sido só uma coincidência de faixa etária. Mas, lógico que faz sentido fazer esse raciocínio. Então, se, por exemplo, vai no meu consultório uma pessoa, uma mulher de 20 e poucos, 30 e poucos anos, que tem um histórico familiar de doença reumatológica ou de lúpus, e que tem um exame lá que pode sugerir que ela tenha uma predisposição a desenvolver, essa mulher eu vou dizer: olha, evita tomar anticoncepcional. Tenta usar outro tipo de método contraceptivo, usa DIU não hormonal, usa preservativo, usa diafragma, usa outras coisas que possam te trazer o benefício sem o uso de hormônios. Mesmo assim, ela não vai estar 100% protegida, porque a gente tem aí em torno de 15 a 20% das primeiras manifestações do lúpus acontecendo depois de uma grande exposição solar. Então a pessoa vai, por exemplo, viaja para o Caribe. A pessoa vai, viaja para o Caribe de férias, passa 2 semanas tomando um monte de sol, não usa muito bem protetor solar, porque está de férias, está lá na piscina, toma um drink, está se divertindo com a família. Quando volta de férias, volta com lesão de pele. Então 15 a 20% das primeiras manifestações tem uma relação com uma exposição solar mais intensa. Então, eu não posso dizer que parar o anticoncepcional ou não tomar o anticoncepcional vai proteger aquela mulher, mas eu estou reduzindo o risco dela, isso com certeza.
É, e você falou sobre esse tipo de acompanhamento no caso do anticoncepcional, né, para as mulheres que já têm caso na família. Mas, no geral, para as pessoas que têm casos na família, existe algum tipo de tratamento, alguma coisa que ele possa fazer para evitar?
Não, na verdade, não existe nada comprovado cientificamente que uma pessoa possa fazer que vai impedir ela de desenvolver o lúpus ao longo da vida. Até porque a pessoa que tem um familiar direto com lúpus, a gente considera familiar direto só pai, mãe, vô e vó. Só isso que é considerado familiar direto. Então, se alguém tem um familiar direto com lúpus, a chance de essa pessoa ter lúpus ao longo da vida não passa de 20%. Então também não é uma chance tão alta assim. A gente tem que pensar sempre no número ao contrário, né? Então se ela tem no máximo 20%, ela tem mais de 80% de chance de não ter. Então é muito difícil eu dizer que ela fez 250 milhões de coisas ao longo da vida para evitar ter o lúpus, morreu com 95 anos, não teve lúpus e tudo que ela fez ao longo da vida funcionou. Talvez não. Talvez ela estivesse dentro da grande maior parte das pessoas, mais de 80% delas, que realmente não desenvolveria o lúpus. Mas eu acho que algumas coisas bem pontuais valem a pena, como evitar tratamentos hormonais, como anticoncepcionais, evitar exposições solares intensas, fazer o um acompanhamento com um médico que possa dar um suporte fazendo exames de rotina para ver se os marcadores do sangue estão aumentando, mostrando que alguma coisa pode surgir em algum momento. E tem alguns médicos, principalmente reumatologistas, que gostam de deixar um tratamento com remédio para pessoas que têm a marcação lá, que tem o FA, que é um dos exames que a gente pede, positivo no sangue. Tem reumatologistas que deixam para as pessoas como uma forma de prevenção. Isso não é descrito na literatura, isso não tem validação científica nenhuma. Eu, particularmente, eu, Rafael Soares, não vejo vantagem em fazer isso. nenhuma, mas tem médicos que o fazem sim.
Agora, doutor Rafael, é uma doença que não tem cura, é isso, mas é possível conviver com essa doença, ter uma vida normal?
Perfeito, é totalmente possível conviver com a doença, ter uma vida normal. Realmente ela não tem cura, mas ela tem controle. A gente tem duas classes de tratamentos que elas conseguem negativar os anticorpos, ou seja, uma pessoa que tem uma doença, que o problema dela é ter anticorpos que destroem o próprio tecido do corpo, se a gente negativa o anticorpo, a gente faz com que essa pessoa não tenha mais as manifestações da doença. Então é possível sim ter uma vida praticamente normal. Tem duas situações do lupus que dificultam muito, digamos assim, a vida normal, mas são só duas situações, que é o acometimento do rim, e isso leva a um quadro mais grave. Normal, a grande maior parte das pessoas que morrem de lupus morrem por causa do acometimento do rim. E por causa de uma variante do lupus, né, um anticorpo que pode surgir, acontece em 10% dos casos, que é um anticorpo que causa um tipo de alteração cerebral, uma demência. A pessoa fica confusa, a pessoa fica agressiva, e aí a sociabilidade da pessoa fica alterada. Ela fica uma pessoa com muita dificuldade de socialização, justamente porque ela fica com alterações, neuropsíquicas muito grandes. A função cognitiva fica totalmente alterada. É tratável também, mas nas crises altera muito a qualidade de vida da pessoa.
Bom, a gente abre espaço, doutor Rafael, para você divulgar as suas redes sociais, o seu contato, para o ouvinte que quiser obtê-lo.
Ah, muito obrigado. Eu tenho dois Instagrams, na verdade, né? Tenho o meu pessoal, que eu falo muito de medicina, que é dr.rafaelsoares. Tenho o Instagram da minha clínica, que é Instituto Rafael Soares, tudo junto, sem ponto, sem nada. Nos dois, eu sempre posto sobre medicina, sobre dicas, coloco tratamentos de todos os tipos, né? Eu, além de dermatologista, sou nutrólogo, então eu falo de dicas de dieta, de dicas de atividade física, esse tipo de coisa nos dois Instagrams. E tem o meu próprio site também, que tem um resumo de tudo, que é institutorafaelsoares.com.
Tema de hoje, campanha Fevereiro Roxo. A entrevista foi com o médico Rafael Soares, especialista em dermatologia pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Dermatologia. Muito obrigado, doutor Rafael, por sua participação aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Michele. Até uma próxima. Um bom dia a todo mundo.